Como a gente vem anunciando, o nosso convidado para o bate-papo nesta manhã de sexta-feira é o empresário Paulinho Ossani. Bom dia, Paulinho. Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima, hein?
Olá, Betão. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui junto com vocês.
Como é que está, Paulinho, o setor de transportes do nosso país? Como é que está essa situação, hein?
Olha, Betão, não muito diferente do que vários setores da nossa economia, está passando por um momento difícil, um momento bastante desafiador. As regras que regem esse mercado é oferta e procura, demanda de carga. Quando temos uma economia andando de lado com crescimento pífio, como é o caso que estamos vivendo atualmente, já vivemos isso no ano passado, o transporte sente imediatamente esse desaquecimento da demanda. E aí sobra caminhão, e uma guerra de preços para se manter no mercado, e os custos cada dia são maiores. Então, o setor não vive um bom momento, tanto é que você pega os números de 2025, o número de veículos comercializados no país, veículos novos, ele caiu mais de 30%, em alguns casos até 40% em relação a 2024. E a expectativa das montadoras para o ano de 26 não são muito animadoras, não. Talvez se faça o mesmo que se fez em 2025. Ou seja, nós colocando 60, 70 mil, é o número do ano de 25 de veículos no mercado, nós estamos aumentando a idade média, estamos aumentando o custo, porque veículos mais velhos têm mais manutenção, consumo de combustível, veículos mais velhos consomem mais. E o mercado brasileiro é um mercado para 120 mil caminhão, 110 mil caminhão. Ano. Isso não estamos falando de crescimento de frota, estamos falando de atualização, de renovação do que sai e o que entra no mercado. E diante disso, o setor tem uma certa cautela nas aquisições, até porque, como não tem demanda, pouco resolve comprar caminhão. E tantas coisas que têm acontecido também na área trabalhista, que lei do descanso do motorista, interjornada, o setor vem, de certa forma, sofrendo. Não é abismo de maneira nenhuma, mas o momento não é dos melhores que o transporte rodoviário brasileiro já viveu há tempos atrás.
Bom, outra situação também que preocupa são as rodovias, não é, Paulinho?
Então, Betão, aí sim é uma grande preocupação. Semana passada a CNT divulgou uma pesquisa que ela realizou durante o ano de 24, 25, com dados que foram coletados in loco nas rodovias. A CNT transitou em 114 mil quilômetros a nível Brasil, rodovias federais, rodovias estaduais, pública, privada, e fez um levantamento, fez uma radiografia de qual é a situação das estradas no Brasil. E os dados são alarmantes, porque se você pegar um dado aí que de 114 mil quilômetros, 62% ou está ruim ou péssima, 62%. Então, nós trafegamos em rodovias que é ruim ou péssima. Os estados têm uma radiografia um pouco diferente, podemos falar do Rio Grande do Sul, que tem uma situação, inclusive, pior, mas, do modo geral, como que nós... O Brasil é um país rodoviarista, Betão, ele optou por caminhão. O caminhão faz 63%, 64% de todas as operações que tem no Brasil, viaja de caminhão. E os outros 36 que viajam em outros modais, como navio, como trem, o rodoviário faz as pontas, porque o navio não chega dentro do supermercado, o trem também não vai dentro da fruteira. Então, acaba que 100% do que nós utilizamos viaja de caminhão. É um país totalmente rodoviário. Essa matriz, ela poderá haver uma melhora com o passar do tempo, com outros modais, mas ela nunca vai deixar de ser menos do que 50% ou 49% ou 52%. Nos países desenvolvidos aí, a matriz é mais ou menos essa aí. Então, sendo assim, o que, que acontece com o estado das, das rodovias? Onera o custo do transporte, que não é um modal barato. O transporte rodoviário é caro, tem outros modais mais baratos, e a gente reconhece isso em função de uma série de coisas, mas sabemos que ele é caro. Então, com uma rodovia do jeito que está, você perde tempo, você perde consumo de combustível, podemos até olhar alguns dados aí de quanto é que o Brasil está jogando fora em diesel, em emissão de CO2, só em função da qualidade das rodovias. E a segurança? E as vidas que se ceifam aí todo dia? O trânsito brasileiro mata muito, muito, muito. E sabemos que tem o comportamento do motorista, sem dúvida nenhuma, mas parte disso também está relacionado com as péssimas condições das rodovias. Rodovia duplicada, se tem muito pouco, concedida, se tem muito pouco, e aí o problema vem se agravando. Você veja só, a BR-116, que corta nossa grande Vacaria, como você costuma dizer, é a mesma rodovia dos anos 60, 50 e pouco, 60. Eu trafeguei nessa rodovia aí, ainda moleque, com o meu falecido pai, nos anos 70, ia para São Paulo, junto com ele, de caminhão, e a rodovia é exatamente a mesma, exceto de Curitiba para frente, que duplicaram, mas de Curitiba para cá nós temos a mesma pista, o mesmo traçado, tudo igual. Imagine o número de veículos que trafegava nos anos 70 e o número de veículos que trafega hoje, passado 60 anos aí, é muito maior, com certeza. Então a infraestrutura está muito aquém da nossa necessidade.
Além da necessidade de termos estradas em condições, de termos rodovias em condições para o transporte através de caminhões, não é? Qual é a sua posição? Qual é a sua posição a respeito dos pedágios e os valores dos mesmos, hein? Uma viagem daqui a Curitiba, daqui a São Paulo, o que o senhor custa? O que custa para um caminhoneiro?
Bom,
para uma empresa?
Olha só, há situações. O pedágio daqui para Curitiba, como você deu o exemplo, não é um pedágio caro. Esse é um pedágio relativamente barato e tem poucas praças de pedágio, até porque a rodovia também, como não houve investimento em duplicação e alargamento, também não se instalou muitas praças de pedágio. Mas o que acontece com o pedágio? O setor de transporte é a favor do pedágio. E tem gente que fica meio chocado quando alguém da área comenta: pô, mas vocês são a favor do pedágio? Baseado no que nós temos hoje nas condições da rodovia, a única saída que nós enxergamos é com a concessão. Entrega para iniciativa privada e coloca posto de pedágio e melhora a rodovia. Mas você colocou bem, depende a que custo, depende que contrato. No passado, se errou muito nas concessões. Veja que lá no Polo Sul de Pelotas, o pedágio é mais caro que o combustível. Agora fecharam, né, o posto, ainda a concessionária de lá ainda queria prorrogar o contrato. E a NTT foi dura na pancada, por enquanto não tem pedágio. Vamos leiloar novamente esse trecho, vamos licitar novamente esse trecho, porque ficou um pedágio extremamente caro. Então tem que ser contratos mais modernizados, onde fique muito claro o que as concessionárias devem fazer e que não seja tão oneroso para a população. Ser a favor do pedágio não é só olhar a questão do custo. Nós temos que botar em cima da mesa vidas. Nós temos que botar em cima da mesa segurança. E aí todos nós sabemos, e somos utilizamos rodovias, que uma rodovia pedagiada, ela tem muito mais segurança do que uma rodovia não pedagiada, não tenha dúvida nenhuma, porque mesmo nos contratos passados, que não se exigiu tanto da concessionária em investimento, todas elas sofreram investimento, e melhora a segurança. Você pega nosso exemplo mais próximo aqui, a partir da ponte do Rio Pelotas.
É outra realidade.
É totalmente diferente. A gente fica torcendo para passar a ponte, né? Ou, quando volta, regressa para o Rio Grande do Sul, Também, quando chega em cima da ponte, bom, agora vamos pegar um pedaço de rodovia ruim, vamos pegar um trecho ruim, que é a 116 que liga a nossa cidade. Então, e o que acontece? O trecho de Santa Catarina foi concedido, está na mão da privada. Então, você tem aí uma condição muito melhor de piso, você tem uma condição muito melhor de sinalização, você tem alargamento de alguns pontos da rodovia que permite ultrapassagem, e você tem uma viagem mais segura e muito mais tranquilo. O nível de estresse para dirigir na nossa região, aqui principalmente na Serra, é muito elevado, é elevadíssimo, porque nós não temos rodovia. Realmente a situação, inclusive o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação pior, né, do que a nível nacional. Então, em 114 mil quilômetros, nós temos 62, 63% que está ruim ou péssima. No Rio Grande do Sul, quando vai para as rodovias estaduais, esse número vai para 70%.
Pior ainda.
Pior ainda, pior ainda. E veja só, nós temos ainda muita rodovia, muita estrada não asfaltada, não pavimentada. O Brasil tem muito, muito nos interior, muito que se fazer. Vai para o norte do país, meu Deus do céu, ou a BR que corta, ou o resto é chão. E aí, a gente que acompanha o setor, você vê filas gigantescas de caminhões atolados no porto de Miritituba, no norte do país, que tem, o soja tem saído lá por cima também, e chove, não dá para rodar, é no meio da selva, ainda é estrada, parece os anos 70, quando resolveram abrir a Transamazônica. Nós ainda vivemos essa situação, temos de rodovia.
Paulinho, a situação dos preços dos combustíveis e os reflexos que acontecem, hein? Valor do combustível aí para os caminhões, para os caminhoneiros, essa categoria aí.
Olha só, Betão, o combustível vem aí há 36 meses sem evolução de preço. Flutuou muito pouco em determinados momentos, basicamente é o mesmo preço de 36 meses atrás. Isso traz uma estabilidade no custo, principalmente neste quesito, que 40% da composição do custo do transporte é diesel. Então, ele vem numa certa estabilidade. Agora, neste momento, nesta semana, mais precisamente, estamos vivendo uma situação muito atípica. A guerra do Irã, o fechamento do Golfo, os canais de navegação, e o petróleo foi imediatamente remarcado o preço no outro dia. Esta semana a gente já recebeu a informação de aumento num dia de 4%, no outro dia de mais 6%. Bom, não terminou a semana porque hoje ainda é sexta-feira e já subiu 12% em média o combustível. Isso vai onerar o custo, obviamente, o transportador não tem como assumir essa conta, não tem margem para isso, e ele vai buscar junto aos seus embarcadores a remarcação da sua tarifa. Ora vai aumentar o custo, ora vai para o produto final, porque quem paga essa conta, no final das contas, é a sociedade brasileira, é os consumidores, que está lá na ponta, né? É o último. Isso vai acontecer, já está acontecendo, já tem muito transportador não embarcando carga enquanto não se resolve a questão tarifária, mas vem aí aumento de custo no transporte, sim, esse mês, com certeza, talvez nós vamos olhar no final do mês o marcador inflacionário aí e vamos sentir uma pressão em função do combustível, porque o combustível faz parte do...
O senhor Paulinho Ossoni, como presidente, da Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais, e faz parte de outras entidades que eu já relatei aqui, se o transportador parar, o país para?
Sem dúvida, Betão, o país para, porque tudo que nós consumimos da hora que acordamos até a hora que deitamos, viajou de caminhão. E muitas vezes até... A maior parte da sociedade não tem essa visão, não dá essa importância que é a atividade de transporte. Da pasta de dente, papel higiênico, sabonete, e para não delongar muito, medicamento, vestuário, alimento, tudo que nós consumimos de manhã à noite para nossa sobrevivência, viajou de caminhão. Tudo, tudo, exatamente tudo. A cama que nós deitamos, o colchão que nós dormimos, em algum momento ele viajou de caminhão. Então, é uma atividade essencial, essencial para a nossa sobrevivência. E, obviamente, que se esse setor parar, para o país. Um exemplo assim, que dê para os ouvintes até entender. Imagine que não tem combustível, as ambulâncias não saem mais de dentro do hospital. Não tem oxigênio nos hospitais, Bentão. O oxigênio dos hospitais vem de caminhão. Não tem combustível para o avião levantar voo. Ou seja, um item que o caminhão leva, combustível, seria o caos. Seria o caos nós ter uma situação dessa. E os demais, obviamente, com um pouco mais de espaço de tempo, não é em dois dias, mas também vai sentir lá na frente essa repreensão de demanda. Não é mais possível fazer uma greve, não é o que o setor quer. Nós tivemos em 2018 uma greve violenta, parou o país. Isso não vai mais acontecer em hipótese alguma, até porque naquele momento foi trancada as rodovias e sob o ponto de vista nosso do transportador, isso está errado. Não podemos trancar a rodovia, o direito de ir e vir é de todo mundo. Mas se não sendo uma greve e sendo um protesto somente com os veículos na garagem parando nos pátios dos postos, já seria um grande problema para o Brasil. Espero que não aconteça isso, espero que a gente consiga também sensibilizar os embarcadores da necessidade que o setor tem, governo, temos aí muitas demandas para estar discutindo com o Congresso, mas tem que olhar que o transporte rodoviário é imprescindível.
Nosso tempo está estourando, Paulinho Ossani, desde já agradecendo a sua presença. Qual é o recado, qual é a mensagem que o senhor deixa a essa categoria tão importante que são os caminhoneiros, que são os transportadores e suas famílias, hein?
Olha, Betão, parte da nossa atividade é sonho. Parte está dentro de nós, o sonho de ser caminhoneiro, o sonho de ser transportador, o sonho de desbravar o país. Está se perdendo um pouco desse sonho, mas eu diria assim, quem gosta de caminhão, quem quer desbravar, conhecer o país, conhecer todas as regiões, ou a atividade do transporte rodoviário é uma atividade interessante e acredito que ela é rentável, ainda é rentável, não tem dúvida, claro que nós sempre vamos ter alguns problemas, mas acredite, nós acreditamos como empresa. A nossa empresa acredita muito no potencial do Brasil, acredita muito na melhoria da situação brasileira e com isso o desenvolvimento e com isso, então, o caminhão também será agraciado com esse desenvolvimento e teremos uma situação bem melhor do transporte rodoviário.
A empresa Transcavalinho, desculpa, a empresa Transcavalinho vai continuar sempre em Vacaria?
Sempre em Vacaria. Nós somos bairrista. Tenho o maior orgulho de dizer que a nossa empresa está aqui em Vacaria. O nosso negócio, Betão, hoje não deveria estar em Vacaria, porque boa parte do nosso negócio está no na região sudeste, de São Paulo para cima, mas a gente mantém aqui todo o controle, a parte fiscal, faturamento, financeiro, tudo aqui. Temos colaboradores de altíssima confiança, alta qualidade, não queremos perder isso, e isso em Vacaria fica muito melhor de fazer essa gestão, mesmo que a gente tenha que ir e vir para o centro do país com muita frequência, toda semana alguém da Cavalinho está viajando, mas continuaremos em Vacaria, com certeza absoluta.
Ok, quero agradecer aqui ao empresário Paulo Ossani, o Paulinho Ossani, como carinhosamente ele é conhecido aqui na nossa comunidade, dos seus amigos, dos seus familiares. Ele que é o presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, diretor-presidente também da empresa Transcavalinho, com sede aqui em Vacaria, como ele disse, vai continuar sempre aqui em Vacaria. E que passou agora a integrar a direção da Confederação Nacional dos Transportadores CNT, além de diversas categorias relacionadas ao transporte, ao setor muito importante. Paulinho, obrigado pela sua presença, saúde, obrigado, sucesso nessa sua caminhada, hein? Parabéns.
Obrigado, Betão, obrigado, ouvinte, sempre um prazer estar junto com vocês e vamos em frente, muito obrigado.
Obrigado, Paulinho Ossani, que foi o convidado para o nosso bate-papo nesta manhã de sexta-feira, sextou, minha gente.